Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 13 ao verso 32, diz assim: Lucas 24, de 13 a 32. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Mas não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu à vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Que Deus complete a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui agora numa hora santa, numa hora, Senhor Deus, sublime, e nós pedimos que o Senhor continue a passear no nosso meio, a estar conosco, que tudo que continue acontecendo como até agora, Senhor Deus, conte com a inspiração, a unção do teu Santo Espírito. Pedimos, Senhor Deus, que a tua presença seja tão maravilhosa aqui entre nós, que nenhuma pessoa aqui esteja neste lugar insensível, que nenhuma pessoa esteja tomada por um espírito de crítica, de resistência, de apatia, de indiferença, de antipatia. Senhor Deus, que haja entre nós um espírito de comunhão, de alegria, de esperança. Senhor, nós agora levamos aos pés da cruz mais uma vez. Tudo aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, nas nossas famílias, as nossas ansiedades, preocupações, dúvidas, e pedimos, Senhor Deus, que o Senhor lave os nossos corações, as nossas mentes, em nome de Jesus, amém. A história que nós acabamos de ler, meus irmãos, é uma história simples e tão bonita, como é simples cada história que nós encontramos nos evangelhos. A história é a seguinte: já havia sido morto Jesus, Jesus já havia ressuscitado, e dois discípulos estavam num caminho na direção de Emaús, e eles estavam conversando, e Jesus começou a andar com eles, mas eles não reconheceram Jesus. E Jesus perguntou a eles o que que eles estavam conversando. Nessa conversa com eles, eles disseram: ora, você é o único que não sabe o que aconteceu? Porque é claro, meus irmãos, não havia outro assunto em Jerusalém. Todo mundo falava a respeito do que tinha acontecido com Jesus. Todo mundo estava falando lá em Jerusalém. O assunto comum, o assunto que tomou todas as casas, o assunto que dominou cada conversa, era a crucificação de Jesus. Só que naquele dia de manhã, e era um dia de manhã, era domingo, aconteceu que as mulheres tinham ido ao sepulcro e disseram para os outros discípulos que haviam visto um anjo, e o anjo disse que Jesus estava vivo. Quando esses dois discípulos estão voltando agora, estão indo para Emaús, Jesus está no caminho com eles conversando, e eles contaram para o próprio Jesus: o senhor não sabe o que aconteceu? Será que o senhor é o único visitante em Jerusalém que não sabe da história de Jesus? Agora, nós não o vimos, mas as mulheres foram ao sepulcro e disseram que o anjo disse que ele está vivo, e ninguém o viu. Jesus continuou conversando com eles. Quando chegou no lugar onde eles iriam entrar, e Jesus fez como que fosse continuar, eles disseram: não, fique conosco, já está tarde. E eles estavam sentindo tão bem com a conversa de Jesus, porque Jesus foi explicando a eles as Escrituras. Meus irmãos, se tem algo que toca na vida, é quando as Escrituras, quando a palavra de Deus chega mesmo ao coração, e você imagina a palavra de Deus, os profetas sendo explicados pelo próprio Jesus ali no meio do caminho. É a típica viagem que a pessoa não gostaria que terminasse, é a típica viagem que passa rápido. Jesus então entra com eles, porque eles pediram Jesus para ficar com ele, e então eles sentaram-se. Quando eles se assentaram, Jesus tomou o pão. Jesus fez o mesmo gesto da celebração da ceia que tinha ocorrido antes, a chamada última ceia. Quando Jesus tomou o pão, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram que era Jesus. E Jesus falou: ah, mas será que é tão difícil? Naquele diálogo, Jesus disse: será que é tão difícil vocês acreditarem? Porque, meus irmãos, na própria conversa com Jesus, eles disseram que eles tinham muita esperança que ele fosse, o Jesus de Nazaré, fosse a redenção de Israel. Mas ele foi crucificado, foi morto. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Ali, algumas coisas nos chamam muita atenção. Primeira, é quando os nossos olhos estão fechados para enxergarmos que Jesus está vivo. Os olhos fechados para enxergarem que Jesus está vivo. Eu fico tão impressionado com tanta gente inteligente que olha para o mundo e não consegue perceber a presença de Jesus no mundo. O irmão Geraldo declamou aqui uma poesia, de uma maneira, inclusive, meus irmãos, magistral. E na poesia, ele olhando para a cruz, diz: o que estás fazendo aí? O seu lugar não é aí. o seu lugar, é dominando os elementos. Será que quando as pessoas olham para o mundo, elas não conseguem ver o governo, a vida de Jesus nos elementos? Não consegue ver a vida de Jesus dando vida para o mundo, porque a Bíblia diz que ele, nele tudo se sustenta. Nele tudo se sustenta. Será que os olhos das pessoas estão fechados para enxergar o poder de Deus nas suas vidas, a presença de Jesus, o Salvador, como nós costumamos cantar, doce presença, presença santa, a presença de Jesus, o Salvador? Será que as pessoas têm dificuldade de observarem a presença de Jesus nos livramentos sobre as suas vidas? Meus irmãos, eu já citei aqui algumas vezes essa viagem que eu fiz agora a Bom Jesus do Itabapuana. Realmente essa viagem foi uma viagem especial. E uma coisa muito interessante, os irmãos sabem, é que eu peguei meu pai e levei ele comigo. E na estrada de Manhumirim para Bom Jesus, eu parei num lugar que foi um lugar que teve uma importância muito grande na minha vida. Eu achei direitinho, depois de muitos anos, a curva onde eu estava num carro e o carro se acidentou naquela curva. Eu parei lá com meu pai e eu mostrei para o meu pai onde foi. E uma coisa muito curiosa, eu mostrei para ele os três tocos, de árvores que agarraram no fundo do carro e impediram o carro de acabar de cair numa pirambeira. E eu estava sozinho dentro do carro, porque o rapaz que era o motorista tinha sido lançado para fora do carro no asfalto. E eu cheguei com meu pai lá no lugar, na beira assim, e estavam lá os três tocos. Eu falei: pai, é isso aqui mesmo, esse aqui, esse aqui, esse aqui, olha aqui. E lá embaixo aquela pirambeira, naquela hora lá na beirada do asfalto, mais uma vez, eu agradeci a Deus pela presença dele na minha vida, dentro daquele carro, me dando aquele livramento quando eu era um adolescente. E o curioso é que para frente um pouquinho tem uma cruz, a cruz indicando que alguém morreu naquela curva ali. Meus irmãos, cada um de nós tem um livramento, e que só Jesus estava lá para te proteger. Só Jesus. Os olhos fechados para a presença, para a vida de Jesus. Eu fico assim com pena quando às vezes eu escuto uma pessoa falando até positivamente sobre Jesus, mas como se Jesus estivesse realmente no passado, como se Jesus não estivesse vivo em sua vida, como se Jesus não estivesse governando o universo, como se Jesus não estivesse assentado à direita de Deus Pai, glorificado. E aí, meus irmãos, eles estão ali com os olhos fechados, a conversa vai, e lá para o verso 24, lá no verso 23, quando eles contam para Jesus: olha, elas, as mulheres no caso, não acharam o corpo dele, voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos, e disseram que ele está vivo. Tanta gente diz até hoje, e ele de fato está, e nós dizemos isso, que Jesus está vivo, mas a pessoa parece que custa acreditar, resiste a acreditar. No verso 25, ele lhes disse: como vocês custam a entender? Você já notou como é que nós custamos a entender as coisas importantes da vida? Como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? O que Jesus estava lembrando é que os profetas já disseram isso antes. Nós citamos aqui no culto agora, mais cedo, o profeta Isaías. Nós citamos aqui agora, nós lemos durante o culto, o livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que você não precisa ler de novo agora, não precisa procurar agora, mas está lá, já indicando o que aconteceria com Jesus. A conversa continua ainda no caminho. Começou por Moisés, os profetas, ele explicou tudo. Lá no verso 29, quando ele foi, fingiu que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Meus irmãos, alguma coisa de diferente, de boa, aqueles homens não estavam reconhecendo que era Jesus, não estavam reconhecendo, mas eles sentiram algo de diferente ali, e eles insistiram para Jesus ficar com eles. Eu não sei quem é Jesus para você, talvez para você Jesus não está vivo, mas você tem alguma coisa no seu coração que lhe simpatiza por Jesus, você tem uma certa inclinação de gostar da ideia, você não sabe bem quem é, você não crê que Jesus está vivo, mas você gosta das histórias, algum tipo de simpatia por Jesus você tem, alguma coisa na vida de Jesus toca a sua vida, você ainda está com os olhos fechados, como estavam aqueles discípulos no caminho de Emaús, mas alguma coisa boa tem, alguma coisa positiva, algum interesse. Eu queria lhe chamar a atenção, você deve fazer a mesma coisa que aqueles homens fizeram. Fica mais um pouco conosco, e você pode experimentar mais um pouco de Jesus. Você pode ainda buscar mais um pouco de Jesus. Ouça mais da palavra de Jesus. Busque mais um pouco a presença dele. Você pode até achar que ele não é lá o rei da glória. Aqueles homens não estavam achando que aquele que conversava com eles fosse o Jesus vivo, mas estavam ali conversando. Jesus foi e ficou, porque Jesus dá uma chance a mais à nossa vida para nós reconhecermos ele, irmãos. Jesus dá uma chance a mais, Jesus nos visita mais uma vez, Jesus fortalece mais uma vez, Jesus faz, manifesta seu poder de alguma forma mais uma vez. Quando estava na mesa com eles, tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles. Verso 31, então os olhos deles foram abertos. Essa história dos olhos serem abertos, meus irmãos, a Bíblia diz que o que o diabo faz é cegar a pessoa. Jesus não, Jesus abre os olhos. Olha que coisa interessante, o diabo cega, Jesus dá vista. O diabo traz morte, Jesus traz vida. O diabo joga no sepulcro, Jesus joga para a vida, ressuscita. O diabo quer roubar, Jesus quer oferecer. Jesus doa, Jesus dá. O diabo odeia, Jesus ama. E aqui Jesus abre os olhos, e eles reconheceram, e ele desapareceu. Perguntaram se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Não estava queimando os nossos corações? Meus irmãos, quanta gente está vivendo com o coração frio, a vida parece que perdeu sentido. Eu estava lendo um jornal essa semana, enquanto esperava ser chamado para ser atendido, e quando eu comecei a passar o jornal, um rapaz olhou e viu a capa do jornal e disse: está cheio demais, está cheio demais, está não, companheiro? Está cheio demais. De fato, meus irmãos, o jornal estava cheio demais, estava cheio de notícias ruins. Só do rapaz dizer está cheio demais, eu entendi o que ele falou. Ele quis dizer assim: isso está carregado, esse jornal aí. Pelas fotos que ele viu na capa do jornal, ele sentiu que o assunto era pesado. E eu disse para ele assim: olha, é por isso que eu leio o jornal, mas eu gosto de ler a Bíblia também, porque aqui tem notícia ruim, e lá na Bíblia está cheio de notícia boa. E ele disse assim: o pior é que eu só estou lendo no jornal. Olha, se você só lê o jornal, seu coração vai congelar. Se você ficar ligado ali de tardinha na televisão, naqueles programas ao vivo que ficam mostrando as desgraças do país, aqueles helicópteros mostrando os acidentes, o que está acontecendo para lá, o que está acontecendo para cá, aquele pessoal que roubou lata de salsicha e foi morto no meio da praça, aquele outro que fez não sei o quê, meu irmão, nós precisamos nos voltar para aquilo que aquece os nossos corações. O coração fica quente. E quem faz isso é Jesus vivo. Se Jesus está morto, então não tem mais esperança. Então não tem o que sonhar. Então não tem que esperar milagre nenhum. Então não tem que esperar bênção nenhuma. Então não tem que orar, porque não vale a pena orar, porque quando oramos, nós oramos em nome de Jesus. Quando pedimos um milagre, pedimos em nome de Jesus. Quando há uma crise, nós cremos no nome de Jesus. Há poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Deus vai conduzir sua vida, deixa Jesus ir visitar sua casa. Queria orar com você aqui agora, para nós juntos orarmos e pedirmos a Deus, Senhor, que Jesus vá lá em casa, que Jesus more conosco nas nossas casas, porque Jesus está vivo, então nós podemos ter a companhia dele, e ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Você não precisa ficar sozinha, você não precisa ficar sozinho, Jesus pode ser a sua companhia. Nós vamos orar agora, nós vamos agradecer ao Senhor, tanta bondade, sua presença, seu favor, sua graça sobre nós. Pastor Meis, chega aqui para orar.
Senhor, muito obrigado por esta manhã maravilhosa. Nós louvamos o teu nome por aquilo que vimos e ouvimos. Agradecemos-te pela mensagem pregada, pela vida do mensageiro. Nesta manhã de celebração, nós celebramos, ó Deus, a ressurreição de Jesus, porque entendemos que a morte não foi suficiente para mantê-lo naquele sepulcro. Nós celebramos também porque um dia nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas o Senhor nos vivificou pelo poder do sangue de Jesus. Quero pedir a Ti nesta hora, abençoa cada família aqui representada, visita, Senhor, cada coração, pois só Tu sabes o que passa na mente dos Teus filhos, só Tu sabes, ó Deus, o que está no nosso interior. Tu és Deus para nos curar, Tu és Senhor para falar conosco, para direcionar os nossos passos, para nos dar discernimento. Senhor, se alguém porventura está duvidoso, coloca certeza e convicção. Se alguém aqui já não tem mais esperança, mostra, Deus, revela-te como caminho, para que todos nós possamos entender e compreender que só o Senhor é Deus. Muito obrigado por todas as coisas. Continua falando aos nossos corações, direcionando a nossa vida, e nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É a nossa oração com gratidão, segundo a tua vontade. No nome de Jesus, amém.